Paraná em Rede está de volta.
O Paraná vacinou mais de 152 mil pessoas contra o sarampo. As informações com Rodrigo Arendi.
Um balanço parcial divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde aponta 152 mil doses aplicadas da vacina do sarampo somente no dia D, realizado no último sábado no Paraná. Em Curitiba e região metropolitana, na segunda regional de saúde, 24.300 pessoas receberam a vacina. Atualmente, a capital paranaense é responsável por 90% dos 850 casos confirmados de sarampo no estado. O último boletim divulgado na semana passada registra 2.992 notificações e 1.711 casos em investigação. Os dados são registrados desde agosto do ano passado, quando foi divulgado o primeiro caso de sarampo após 20 anos sem a doença no Paraná. O secretário da Saúde, Beto Preto, destacou que a maioria dos casos confirmados no estado são de pessoas com idade entre 20 e 29 anos.
Vamos aumentar a busca ativa dos nossos paranaenses para que as nossas metas, a idade-alvo, a faixa etária-alvo, seja imunizada. Precisamos de todos. E é neste momento que nós podemos mostrar que somos todos muito unidos aqui no Paraná e podemos realmente dar a demonstração que a nossa vacinação pode ser bem feita.
Dados do Programa Nacional de Imunização mostram que dos 600 mil jovens do Paraná, apenas 5.200 haviam se vacinado contra o sarampo no último ano. Para este grupo, a vacinação deve ser feita sem restrição, ou seja, não é necessária apresentação de carteirinha. Mais de 1.200.000 doses da vacina tríplice viral foram distribuídas aos municípios para atender a demanda da campanha. A vacina também garante proteção contra a rubéola e a caxumba. Repórter Rodrigo Arendi.
As escolas do Brasil são duas vezes mais vulneráveis ao bullying do que a média geral mundial. E agora, na volta às aulas, para evitar este problema, que é tão sério, é preciso envolver toda a comunidade escolar. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
O bullying é uma agressão física ou verbal que ocorre de forma intencional e repetitiva contra alguém ou um grupo. O problema envolve uma relação de poder, já que o agressor intimida a vítima. Segundo a Pesquisa Internacional de Ensino e Aprendizagem, 18% dos diretores das escolas brasileiras apontaram o bullying como um problema que ocorre semanal ou diariamente no ensino médio. No ensino fundamental, o indicador salta para 28%. O problema é ainda maior no sistema público, com 35% dos diretores do ensino fundamental e 23% no ensino médio, considerando que este tipo de intimidação é frequente. A pesquisa ouviu mais de 250 mil professores e diretores em 48 países. A média mundial é de 14% e na América Latina, 13%. A psicopedagoga e psicóloga Priscila Lindner explica que para reverter esse quadro, pais e professores precisam criar um ambiente de confiança para as crianças e os adolescentes.
A principal atitude a ser tomada é a escuta, né? Tanto por parte dos pais, escutarem seus filhos, entenderem como que está a vida deles, o ambiente deles, tanto social quanto escolar, mas olhar a fundo mesmo, observar como que ele tem se comportado, se colocar como uma pessoa que está disposta, disponível para estar do lado, para ajudar em todas as coisas, e da mesma forma os professores, né? A partir do momento que os professores, que a escola criam um ambiente de conscientização, de empatia, de valorização do outro, do respeito às diferenças, as práticas de bullying, elas diminuem. Por quê? Porque começa a criar um ambiente de acolhimento entre as pessoas, um ambiente de respeito mesmo.
No campus Curitiba, do Instituto Federal do Paraná, está em desenvolvimento há alguns anos o projeto Práticas de Prevenção ao Bullying. Segundo o criador do projeto, o técnico educacional Ricardo Alexandre Pereira, as ações vão além das pessoas diretamente envolvidas no problema, ou seja, o agressor e a vítima, e atingem toda a comunidade escolar.
A ideia toda de um projeto de prevenção ao bullying, assim, né, que ele tem sucesso, é quando todos os estudantes eles compreendam o que é isso e como a situação de bullying afeta todos eles. Então, o que os estudantes, que a gente diz que a plateia, né, ele vai ter ali, assim, ferramentas para entender, assim, né, se essa situação realmente está acontecendo, e ele vai saber que com a escola toda discutindo isso, ele tem um espaço com quem ele pode contar.
No projeto, os estudantes são orientados sobre o bullying e aqueles que querem se envolver mais recebem uma formação sobre a sistemática da agressão e são instigados a propor atividades para discutir o tema dentro da escola e envolver outros alunos. Ricardo Pereira disse que o programa é aplicado todos os anos com os estudantes calouros e que já mudou a percepção deles sobre as situações vividas na escola.
Eles conseguem discutir muito mais assim, as situações que aconteceram, situações eles começam a entender o que é violência, quais são os tipos de violência que existe aqui dentro, às vezes comentário pejorativo, o próprio isolamento, quando ele é constante, isso é um tipo de bullying. Então eles começam a ficar um pouco mais atentos aos seus colegas. Então eu acho que isso é uma das situações assim, que a gente ganha, que é um clima escolar um pouco mais saudável.
Desde 2015, a Lei 13.185 estabelece que as escolas devem ter um programa de combate sistemático ao bullying. Então, além de mudar a realidade na própria instituição, o conteúdo do projeto é distribuído de forma livre para que outras escolas possam adaptar de acordo com as suas realidades. A ideia é sempre evitar que o bullying aconteça. Mas a psicóloga Priscila Lindner conta quais são as atitudes que se deve tomar para recuperar a autoestima de quem sofreu com esse tipo de agressão.
Encaminhar para uma prática de exercício físico, né? Encaminhar para um grupo que acolha ele, pode ser um grupo de teatro, um grupo de música, tocar um instrumento. Então são práticas que super ajudam nesse sentido. Os pais e os professores podem fazer uma intervenção assim que percebe, de valorizar aquela criança ou aquele jovem, de mostrar como ele é amado, como ele é importante, de defendê-lo, tomar algumas atitudes com relação a isso, de conversar com o agressor, de tentar fazer ele se retratar, de trabalhar isso. Essas providências que são tomadas já vão fortalecer a criança ou adolescente que são alvo de bullying. Mas é claro que se ele for alvo de bullying por muito tempo, por um período muito longo, pode ser que ele precise de uma ajuda profissional.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Já pensou em investir na Bolsa de forma defensiva? Na coluna Saúde do Bolso de hoje, você fica sabendo um pouco mais sobre as características do investimento em dividendos.
Saúde do Bolso.
Os dividendos são uma parte dos lucros de uma empresa distribuídos aos seus acionistas como forma de remuneração. Investir em ações de empresas pagadoras de dividendos é uma das maneiras de se montar uma carteira de ações um pouco mais defensiva na bolsa. Isso porque o investimento em dividendos oferece uma alternativa para quem busca menores oscilações e a oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente, além do crescimento do valor de mercado causado pela apreciação das ações. As ações de empresas pagadoras de dividendos não estão imunes aos movimentos do mercado financeiro. Elas também podem sofrer desvalorizações, mas tratam-se de empresas melhor estruturadas e com resultados positivos e consistentes. Quando você vai buscar papéis que compõem uma carteira de dividendos, algumas características são importantes de se observar, tais como perspectiva de pagamento contínuo de dividendos, para você ter renda recorrente, receber o pagamento de um percentual atrativo entre o preço da ação que você paga e o dividendo que você recebe, isso deve valer a pena. É preciso observar se a empresa tem uma gestão de qualidade e modelo de negócio sólido para proteger o seu capital investido. E, por fim, investir em empresas boas pagadoras de dividendos é investir de uma forma mais defensiva. Afinal, estamos falando do mercado de ações. Uma carteira de ações pagadoras de dividendos que é constituída ao longo da vida pode ser uma boa fonte de geração de renda no futuro para quem tem o perfil de investidor moderado a agressivo. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regia Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Como o sistema biométrico garante a segurança do voto? Confira no Momento Eleitoral de hoje.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Após 10 anos de mutirões da biometria sendo realizados, o TRE Paraná está preparado para as eleições de 2020, a primeira com 100% de biometria no estado. Mas a dúvida de muitos eleitores é: como um sistema biométrico garante uma eleição mais segura?
O sistema biométrico tem como objetivo garantir um sistema de votação verdadeiramente democrático e seguro. E uma das tecnologias que visam garantir a integridade do voto é a impressão digital.
No dia da votação, após a prévia apresentação dos documentos, a identidade do eleitor é confirmada por meio da biometria.
O mesário, depois de digitar o número do título de eleitor, pede ao cidadão que posicione o dedo no leitor biométrico para confirmar a sua identidade. Ele, então, é liberado para votar, sendo dispensada a sua assinatura na folha de votação.
Se o mesário tiver dúvidas com relação ao eleitor, ou se a sua digital não for reconhecida, ele tem à sua disposição a folha de votação com as fotos de todos os eleitores daquela sessão, a qual pode recorrer para a confirmação da identidade.
Ou seja, a biometria garante que o voto não seja fraudado e que outra pessoa vote no lugar. A identidade do eleitor é confirmada.
Mas e aí? Ficou alguma dúvida ou surgiu algum questionamento? Manda um e-mail para ascom@tre-pr.jus.br.
Se mantenha informado e não perca as nossas próximas questões do quadro Segurança do Voto.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.